Está.
Alô, alô, tudo bem?
Então, estás bem?
Está
Yes.
tudo. E por aí também, Rui?
Opa, tarde chuvosa, mas estamos aqui com energia. Estou aqui todo, estou muito contente por falar contigo. Já te vou
Igualmente,
explicar.
igualmente, igualmente.
Olha que fixe. Sabes que eu vi o teu concerto no Teatro Circo. A maior parte dos concertos que eu vejo são aqui no teatro, vá lá. Principalmente na época mais de inverno, mas não só. Pá, e eu queria começar por aí. Sabes que eu não preparo assim. Tipo, a entrevista, porque eu gosto que seja uma conversa, sabes, conversa, pá, tipo, estou-te a conhecer e estou a
Claro.
ter esta oportunidade de falar contigo. E quando eu te vi, para além de ter sido um concerto muito bonito, pá, super fixe, super intenso, eu lembro-me super bem, eu fiquei a pensar em um monte de coisas que hoje estava assim, a olhar para a entrevista e a pensar neste teu novo disco e na cena que tenho visto as tuas entrevistas e tal. E é super giro porque é curioso, as coisas ligam-se todas, ou seja, eu só preparei uma pergunta, que é uma pergunta malandra, tranquila, que é: Portugal é de fado ou de baile?
Olha, para mim sempre foi do fado, porque eu sempre fui mais fadista na alma, mas agora estou a descobrir que também existe o Portugal do baile e que também existe, sabes, aquela coisa que se diz que a cultura portuguesa é triste, que a música portuguesa é triste, não sei quê. Se tu fores, se tiveres intenção à música de baile e se tu ligares a televisão ao domingo, vais ver que Portugal não é triste. Aliás, e se fores aí para cima, também geralmente tendes a descobrir isso também. E por isso eu acho muito bonito isso, que no baile também há fado, também há um bocadinho de, pronto, do jeitinho que nos caracteriza, mas sim, mas é um lugar de alegria e de sorriso.
Que giro, sabes? É muito giro. Eu estava aqui, eu vinha a pensar como é que ia fazer esta ligação contigo, porque eu adorei o teu concerto e eu estou muito ligado à cena da Portugalidade nesse sentido fixe, estás a ver, de que tu tens falado muito em desconstruir, em pegar em algo, porque eu acho que se calhar, não sei se concordas ou se é isso que tu sentes, quando eu te ouço a falar, eu sinto uma conexão grande, que é a cena do bairro, dos sítios pequenos. Normalmente eu sinto uma grande coesão social em Portugal nesses sítios. Eu acho que às vezes nesses sítios há uma coisa muito fixe a fervilhar e, como tu dizes, que às vezes até eles estão a fazer coisas incríveis e que a malta urbana vai pegar e vai ver que tem uma dinâmica incrível, não é? Que até temos a aprender, não é? Que há uma coisa, não é? Creio que tu falas um bocado nisso, não é? Nessa questão, se calhar começarmos a relativizar um bocado, que a malta urbana às vezes deprecia um bocadinho, talvez não, a nossa raiz, não é? Que está aqui espalhada.
Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que é isso. Nós tendemos sempre, ou seja, agora há todo um movimento de revisitar a cultura local e a cultura portuguesa, ibérica, seja o que for. Mas, ou seja, o que é facto é que está na nossa natureza que vamos sempre estar-nos a esquecer de alguma coisa. E eu acho que no meio disto tudo a cultura de baile estava um bocadinho ignorada. E para mim tem muita coisa interessante, o teclado português, que eu por acaso lembro de ir a uma reunião na Sony Madrid, porque a Sony é espanhola, e eu estava-lhes a mostrar uma versão inicial do Estrada, e eles estavam a dizer, ah, pois, com o teclado português, não sei quê. Ou
Isso,
seja, opa,
também.
e acho que nós temos, por exemplo, falta-nos isso de reconhecer o valor dos teclados portugueses, que nós damos por garantido, porque vamos a qualquer bailarico e está lá, mas aquilo para mim tem melodias lindas e os dedos rápidos e tem uma sonoridade muito linda. E claro que a música de baile é mais fácil de criticar, etc., porque está muito viva também. E eu acho que as coisas que estão vivas e que ainda não são de museu e que
Sim.
estão a ser feitas agora, estão a ser vividas agora, tem sempre coisas. Tem sempre muita coisa, e quando há muita produção, há coisas más, há coisas boas, e seja o funk brasileiro, seja o trap, seja a música de baile, quando tens muita coisa, vais ter coisas boas e coisas más.
Pois isso é uma das cenas mais fixes, por exemplo, quando eu te vi, pronto, ao vivo, já te ouvia. Foi uma das viagens mais fixes, foi de perceber, opa, fogo, é tão fixe ver alguém que arrisca, alguém que desconstrói, que mexe com a subcultura, que é o que, no fundo, que é o que estás a dizer. Eu concordo, eu acho que é super importante. Pá, é um risco, a arte é um risco, e se a música não é arte, então estamos tramados, não é? Tem que ter esse lado também, ou seja,
Sem dúvida,
para lá de tudo, não é?
sem dúvida, para mim, sem dúvida. E é claro que muita desta música, por exemplo, da música de baile, não é feita, ou seja, há muita música que não é feita com uma intenção se calhar tão artística, porque é música funcional para agora, vamos bailar este verão, vamos fazer o hit do verão, não sei o quê. Mas eu acho que eu prefiro isso do que uma música esteja morta e museu. Ou seja, e aqui não estou a chamar, não estou a dizer que o fado está morto,
Sim.
mas eu acho que todas as coisas, até às vezes o mau gosto da música de baile é bom, quer dizer que está vivo, estás a ver?
Eu percebo mesmo muito bem o que tu dizes, quando chegas a uma sardinhada e há um tecladozinho e tu colas, tu tens que colas naquilo, é impossível. Parece que estás a ver uma cena do World Music em um festival de jazz, não sei o quê.
Exatamente, nós estivemos agora em Mértola e no Festival Islâmico, e havia lá muitas bandas magrebinas, com músicos franceses e marroquinos, etc. E o teclado marroquino, o teclado árabe, também tem alguma coisa a ver com o teclado português. Por isso, por um lado, eu sinto que, pronto, uma das grandes bandeiras do Por Este Rio Abaixo era um bocadinho de revisitar o nosso passado multicultural e pensar o que é isto de música portuguesa, que na verdade muitas influências vêm dos árabes, há muita influência africana, etc. Ou seja, estava muito com essa bandeira no álbum passado, e neste não tanto, não tenho tanto esse peso do revisitar a história e vamos lá pensar o que é a nossa cultura. Mas os teclados que eu, logo o disco começa logo com o baile vai começar, tem logo um teclado português meio arabesco também. Por isso as minhas conexões continuam aí. Aquela marcha que eu tenho do disco, que é o Alegria, tem uma sonoridade bastante árabe também, e sinto que isso continua, porque eu vou estar sempre à procura de conexões. É assim que eu olho a música e que eu olho para as coisas. É sempre a ver ligações. Olha isto aqui,
Sim. Sim.
tem semelhanças com isso, não sei o que, taca, taca, taca. E é assim que a
Mas
minha
é
cabeça
fixe.
funciona.
Mas é muito fixe. E acho que é isso. A malta, nós começamos agora a ver, é como tu dizes, a malta que está a ir buscar alguma coisa da cultura portuguesa e bem, e é normal, e é isso. A malta que vai conseguir fazê-lo, se calhar, é como tu dizes, com um objetivo ou com outro, com um resultado ou com outro, mas o que interessa é que seja validado pela malta. É como um baile, é como tu dizes, um baile é um baile. As bandas de baile aqui no Porto deve ser a mesma coisa nas festas aí, ou seja, as bandas mais requisitadas são aquelas que a malta está sempre a partir e a dançar, e isso é o que valida, ou seja, não há cá mais.
Exatamente, sem dúvida. E eu sinto. Estou a sentir um bocadinho isso também, agora com este álbum. Parece que logo tu fazes um álbum de baile, ou um álbum de alegria. Parece, eu começo a sentir, apesar do álbum saiu há 2 dias, já perdi um bocadinho a conta, mas o álbum é muito recente, mas já começo a sentir, um bocadinho nas reações, esta hierarquia entre. Há os sentimentos nobres, que são os tormentos da alma, as dores, os desabafos, as confissões, e depois há os sentimentos menores, que é a alegria, a dança, o estar bem. Então parece que há aqui uma hierarquia de os sentimentos de estar bem, de descrever a arvorezinha e o barco que serpenteia o mar. Parece que temos todos uma hierarquia de que. As coisas grandes são as tormentas, as tempestades. Porque se calhar há de ser uma herança católica, e até mesmo a grande obra portuguesa é os Lusíadas, as tempestades, não é os passarinhos a cantar e as maçãs são tão bonitas e a laranja sabe tão bem numa tarde de domingo, né? Mas isso, acho que isso é uma coisa da nossa cultura que nós temos de reavaliar, porque há beleza e muita poesia muitos cantos do mundo é baseado na beleza de uma brisa, de verão, o sabor do chá na primavera, né? Percebes?
Tu tens toda a razão, opa. Eu acho incrível. Para mim, essa é uma das mensagens que me estava a ter mais do teu disco e que tem a ver com, pronto, uma questão super complexa. Nós podemos falar aqui dela e eu acho até piada ser eu e tu eu falar um bocado do norte e tu falas do sul, porque eu conheço relativamente bem o país e também nunca acreditei nessa treta de norte e sul, estás a ver? Porque é tão parecido, é só à primeira vista, porque depois é a mesma cena, pá.
Sem dúvida, claro,
Pá, a
ou
malta
seja,
vai a
isto é a
comer,
nossa
beber.
coisa, claro, isto é a nossa coisa pequenina de como nunca saímos daqui e achamos que isto tem uma diferença gigante. Aliás, felizmente sou uma pessoa viajada e para mim entre Portugal e Espanha não há diferença nenhuma também, quer dizer, todos os nossos compatriotas portugueses podem matar facilmente se dissermos isto, mas A verdade é que tu vais a França e tens logo uma cultura totalmente diferente. E nós, opá, pronto, ou seja, eu acho que é bom relativizar essas coisas e é importante, sem dúvida. E sim.
Que fixe, olha. Nós estamos a receber aqui muitos comentários. Eu vou tentar gerir aqui rapidamente, porque nós temos assim um
Olá.
tempo limitado.
Já agora dizer olá a toda a gente e mandar abraços para toda a gente que está aí a ouvir. E beijinhos também.
Aqui muita malta fiel, olha, eu vou tentar enviar-te para aqui algumas perguntas ou comentários e pronto, e tu vais respondendo ao que puderes, ao que quiseres. Está aqui o Filipe que pergunta: boa noite, Pedro. Gostava de saber o porquê da mudança tão radical do teu último álbum para este. Obrigado, Filipe.
Dito de uma forma rápida, porque dei por mim num momento em que já não estava a passar pelas depressões, corações partidos, mágoas da vida que, epá, que tinha pelos quais tinha passado durante muitos anos, e olhei à minha volta e percebi, pá, tenho de fazer música para o sítio onde eu estou. Andei pela estrada de norte a sul do país a conhecer pessoas incríveis. Desde passar uma noite na ponta em Ponte Lima ou ouvir desgarradas no telemóvel com o pessoal daí até
Costumo.
às 6 da manhã,
Sim.
até noites em Lagoa, ou seja, eu dei por mim e comecei a perceber, pá, a minha vida está bem, tipo, eu estou fixe e quero fazer música para aproveitar este momento em que eu estou bem agora. Nunca sabe onde é que vamos estar amanhã.
Que fixe. Olha, mais uma. Aqui o Fábio pergunta: Fábio, vais levar a canção que fizeste este ano para a Marcha da Alfama?
Ou seja, eu não vou levar nenhuma canção para a Marcha da Alfama porque as canções precisam de ser exclusivas. Mas tenho aí uma coisa a anunciar em breve, sim.
Ahá, vamos ver, estejam atentos. Aqui o Pedro Marques pergunta: olá, Pedro Grande Fá, uma pergunta. Hoje fui a uma loja e não tinha um novo disco em formato CD, mas haverá com certeza.
Por enquanto. Não vai sair em CD, por enquanto. Não escolhemos a hipótese de sair, mas de forma muito transparente decidimos usar o orçamento que é preciso para imprimir CDs, decidimos usá-lo no disco, em marketing, em música, e também gostei do facto de assim, estou a fazer um disco para agora, então não quis também que o meu próprio disco se tornasse uma peça de exposição, e quis fazer um disco fresco para agora. E por isso, por alguma razão, fez-me sentido não lançar em físico.
Isso é
Para
muito
já.
interessante, é uma das perguntas que eu faço muito à malta, sem querer estar tipo, a ser super complexo nas perguntas, mas é, tu gostas de ser determinado nas tuas ideias, de pensar muito por ti e tal, e é uma das dúvidas que eu tenho, é uma coisa curiosa, porque eu acho que de facto às vezes não apetece fazer discos também, é isso, apetece que seja concerto, ou que seja uma experiência diferente, não é? Porque esta coisa de fazer discos e depois os discos da forma como as coisas estão, isso é super interessante.
Pois, exatamente, ou seja, para mim, eu acho que hoje em dia pôr um objeto no mundo tem uma carga diferente do que tinha antigamente. E, ou seja, não, eu não tô, não, aqui não estou especificamente a pensar no sentido ecológico, mas por causa talvez da nossa consciência ecológica, pôr um objeto no mundo já não é garantido, ou seja, já não é uma coisa que tu fazes de ânimo leve. Então, lá está, não é que eu esteja a pensar no plástico que estou a pôr no mundo e imprimir um CD, mas se calhar. Já tem uma carga, pôr um CD
Já dá que pensar, não
numa
é? Vou
estante.
fazer mil, dois mil discos.
Exato, dá que pensar, põe uma certa. É isso, vai ser um disco que vai estar na prateleira, na FNAC. Eu quis fazer um disco mais fresco, sinceramente. É quase a versão nova de teres uma cassete no camião, andar pela estrada, tipo é o Spotify e as plataformas.
É isso. Olha, já estive a ouvir. A malta continua. Eu vou-te só passar mais algumas perguntas,
Ao
porque
vivo,
depois
claro.
isto no fim. Pode haver aqui malta com perguntas, e assim eu sei que a malta gosta muito de chegar aqui até ao teu contacto. A Maria pergunta: para quando um concerto na bela cidade da Maia? Ainda não aconteceu isto?
Pois, epá, ainda não. Eu vou ter o. Pronto, vou ter a apresentação, o showcase da apresentação, dia 23, no Porto. Na
23
Maia,
de junho?
23 de junho, sim, no São João.
São
É,
João!
exatamente,
São João!
sim.
Pessoal!
E vai ser no. Ah, pá, como é que se chama?
Se não,
No. Pronto,
deve haver malta aqui que sabe, que escreve
exato.
já por aí. Se não, malta,
Pois, o que eu
vocês
acabei de
acabem
dizer,
por aí.
eu agora estou a me esquecer do nome, mas é um sítio que eu já percebi que é icónico. Será o Guilhadense? Guilhanense?
Ah, isso é, oh, yeah, de certeza que é no Guindalense, que eu conheci agora que
Guindalense, pumba!
vai estar lá, isso é incrível.
Guindalense, obrigado pessoal. Sem ofensa
Eu
mesmo
ia
por
lá
ter esquecido
sempre no
o nome.
São João. É um clube, é espetacular, é espetacular. Tem que ir lá, pronto.
Exatamente.
Está combinado.
Pronto, não é na Maia, mas pronto, eu já estive mais longe.
Mas é alta noite, olha, é o sítio perfeito.
Exatamente, exatamente. Opa, sim, estava hoje a falar com a Maria que trabalha comigo. Estava a dizer que eu vou de calças rasgadas para o Porto e devo sair com as calças ainda mais rasgadas depois dessa noite.
E vão estar sabinhos.
Exatamente.
Que fixe, olha, vai ser muito fixe. Vai ser muito fixe mesmo, malta, a sério, malta, não podem perder. Já há anos que não vou, por causa da pandemia, não só, mas eu ia sempre lá. Olha que
Pois.
fixe,
E como
quando
é que
não
é o
estava.
sítio? Consegues me descrever?
Vai, muito fixe, porque tu vês o Rio, tens as escadinhas, é mesmo aquele clube é mesmo São João Porto, ou seja, podes ver o Rio. Tens a malta toda a descer pelas escadas, estás numa zona perto de montes de bailes fixos, ou seja, de bailaricos, vai lá. É
Sim.
muito fixe, muito
É pá,
fixe. Vai ser
incrível.
a minha, de certeza.
Pois. Fogo. É
Para
mesmo,
entrar e
mesmo.
sair, não vai ser muito fácil.
Exato.
Leva
Mas é isso.
uma
Isso
opinião.
é que é o Santos, né? Isso é
Sim,
que é o
sim.
Santos. E eu gosto muito desta ideia de chamar um showcase de apresentação nestes palcos de Santos, seja em Lisboa ou no Porto. Porque é duas coisas também. Um showcase, normalmente é uma palavra mais séria. Ah, um showcase, estás a ver? E usar essa palavra junto com um palco de baile do Santos.
Opa,
Eu gosto
Sardinhada
dessa
sou
ideia.
muito melhor.
Exatamente. Um showcase com Sarneada.
Muito bem, olha, deixa-me só ver aqui a malta no instantito, como estamos aqui a aproximarmos. Há muitos comentários e muitas perguntas, Pedro. Se não te importas, eu vou-te mandar mais umas, porque a malta
Claro que
está
sim, claro que sim.
aqui com
E mais
muitas
um abraço a
perguntas.
toda a gente que nos está a ouvir.
Parabéns, estou aqui a tentar gerir. Eu creio que já te consegui mandar quase tudo, quase tudo. Sim, para já está quase tudo, malta. Eu acho que vocês estão a mandar mais umas novas, eu vou tentar perceber. Aqui o Ricardo pergunta: para quando, Presidente da Junta da Graça?
Um abraço ao Cravidá, meu grande amigo de infância. Olha,
Pois, olha.
um dia destes, objetivos de vida.
Vá lá, votem aqui porque vão ter muitos showcases interessantes, pelo menos isso de certeza.
Exatamente, exatamente. Sim, a cultura de baile da graça vai florescer ainda mais se eu for eleito. É uma das minhas promessas de campanha já.
Filipe, fã do álbum anterior, este é tão fresco, são como a noite e o dia. Como foi deixar a melancolia? Já falaste um bocadinho disso, mas enfim.
Epá, é lindo porque é isso, volto a dizer, acho que nós temos essa ideia de que a música boa é música triste, que a música portuguesa é música triste, de que a música é confessional, e é isso tudo, e é lindo que seja, a minha música foi muito baseada nessa intensidade do sentimento, do grito de dor, etc. Mas eu comecei a perceber que há mais para além disso, e eu acho que é saudável nós como portugueses e não portugueses e portuguesas e como, ou seja, eu digo portugueses por ser uma ideia tão portuguesa, essa ideia da melancolia.
Sim,
Mas acho que é muito
estou
saudável perceber que há
a ouvir.
coisas para além disso. Eu tive a ouvir muito muito Caetano Veloso, do início, o álbum Tropicália, o Chico Buarque do início, da banda, do Construção. Isto são artistas geniais, incríveis, que não nos estão ali a cuspir as suas mágoas no microfone, estão a falar de um lugar diferente, de um lugar delicado, poético, filosófico, na mesma existencialista e profundo, e fixe na mesma, para mim. E acho que é muito importante lembrarmos que há mais para além da música melancólica e pesada, porque eu também já senti muitas vezes comigo mesmo que depois torna-se um ciclo também, e obviamente que quem tá triste e deprimido, obviamente, não é porque anda a ouvir a música errada,
Claro.
não, isso seria completamente estúpido de dizer, mas perceber também que existe um certo ciclo de tóxico na música pop às vezes, e acho que é
Eu
importante
percebo.
quebrar isso. Basicamente, chega de saudade, é o que eu estou a tentar dizer.
Olha, acho que mesmo no momento certo, ainda por cima, é um contributo incrível. Mais uma vez agradecer por isso. Ainda temos aqui algumas perguntas e estamos aqui com pouco tempo, malta. Vocês estão incríveis, vocês estão on fire. Não vamos conseguir fazer tudo, mas vocês agora têm de aparecer nos concertos e fazem as perguntas ao Pedro e vão fazendo por aí nas redes e tal.
Dúvida.
Porque há muita pergunta, Pedro, e tramado. Eu estou aqui a tentar fazer o multitask, mas. Ora bem, deixa-me tentar selecionar aqui. Ora bem, o Cookie, és uma inspiração. Gostava de saber mais sobre o teu processo criativo e como começou. Vá lá, esta é daquelas perguntas longas, não é? Mas...
É exato. O meu processo criativo, posso só dizer que mudou bastante do disco passado para este, porque comecei a perceber que não quero escrever às 3 da manhã. Porque se escrever às 3 da manhã, vem logo justamente aquela melancolia, a lua começa. É como eu digo no, na Estranha Magia, na verdade. Quando cai o dia, eu sinto uma estranha magia, uma certa melancolia que nos tenta namorar. E então tenho tentado escrever muito mais de manhã e durante o dia, quando começa a pôr-se o sol, está na hora de arrumar as botas e amanhã começo, porque tenho tentado a querer explorar este sítio de menos melancólico de escrita, assim.
Que fixe, olha, que fixe. Aqui muita malta a deixar comentários e eu quero agradecer-vos por isso, porque
eu também.
Incrível, não é, Pedro? Quando estive no teatro, eu vi os teus fãs em pé e senti logo isto que eu estou a tentar sintetizar, que não é fácil. Eu estou muito ligado aqui aos malhões, às chuvas, aos viras, aos desfiles de Zés Pereiras e de batuques e de batucadas, e sempre fui apaixonado por isso. Tenho que tentar trabalhar um bocadinho com isso. Pronto, isto para fazer a ponto aqui para o que eu te queria perguntar, que é, quando tu dizes, e muito bem, que não chegam as chulas e os malhões, tudo isso é super fundamental, mas é tudo o que há aqui, porque é isso que é tudo que é português, e é o que estava, é o que está e é o que virá. Como é que se faz isso a nível educacional, também na educação musical? E agora estava aí um professor a falar, por exemplo, na tua opinião, vá lá.
Eu não tenho experiência com educação musical, porque nunca tive, quer dizer, tive educação musical, se calhar no quarto ano, mas não... infelizmente, peço desculpa, que não sei se consigo... contribuir muito para este assunto, a não ser que acho que é preciso estudar, e até proponho, por exemplo, para mim existe claramente uma melodia, uma personalidade melódica portuguesa, e acho que isto é muito falado em relação a, ou seja, porque Espanha tem mesmo a escala, escalas próprias, a escala harmónica e a escala frígia e tal, e nós não tendo uma escala própria, mas já me disseram que a guitarra portuguesa e com as gaitas de foles e tudo que tem meios tons que se encaixam, que saem fora da escala menor, não sei se estou a dizer alguma coisa errada, mas acho que é preciso estudarmos essas coisas, estudarmos os nossos ritmos, o ritmo do malhão, da chula, e estudarmos também para além deles, que era um bocadinho isso que eu estava a tentar dizer, que é, eu sinto que sim, foi feito um trabalho muito bom de estabelecer o ritmo do malhão, da chula, como o ritmo português, mas acho que e a arte é um bocadinho assim, a partir do momento em que tu agarras alguma coisa, está na hora de
mudar e evoluir.
De mudar,
É isso?
exatamente.
Tem de ser.
Quando consegues agarrar uma coisa já muito, quando ela já não está a fugir muito de ti,
Já não.
é mau sinal, ou seja, está na hora, porque essa já está estudada. Agora vamos partir para outra coisa.
Sem dúvida, não, é sem dúvida, sem dúvida. Olha, eu vou-te passar assim muito rápido os comentários da malta, porque nós não temos muito mais tempo, mas pá, estás a ser um querido, porque eu sei que está a sair o disco e estás em montes de entrevistas,
Não, está
então
tudo
eu
bem.
Sei que por vezes. Mas olha, a malta está aqui, está tão contente. Eu vou-te passar assim muito rapidamente para quando uma participação tua no Festival da Canção, pergunta o Fábio.
Olha, não sei, eu já fui convidado, mas não podia usar autotune, então assim, dito-se muito claramente, assim, aqui em exclusivo, para toda a gente que está a ouvir, não, eu não podia usar autotune e era uma ferramenta muito importante para mim na altura, por isso não participei por causa disso. Não é que me desagrade o formato do Festival da Canção,
Sim.
não sei, talvez um dia.
Talvez um dia. Nuno Ricardo, teu sentimento no concerto de Merkley, todo o festival?
Olha, foi muito lindo. Se vos posso dizer a verdade, estava bastante ansioso para tocar as novas músicas, e pronto, e por isso é que decidi tocá-las duas vezes cada uma, toquei o Preço Certo duas vezes e o Estrada duas vezes, e sim, foi bom despedir-me do Preço Rio Abaixo, especialmente em Mértola, que tem tanto a ver com o conceito e a mensagem do disco. E sim, por outro lado, já estava assim mesmo ansioso para as músicas mais agitadas.
Eu estou aqui a ver, malta, olha, é tão fixe ver, tu não estás a ver as perguntas, mas é tão fixe ver, e eu não vou conseguir fazer-te chegar todas as perguntas. Eu acho incrível, porque A ideia aqui era eu também partilhar um bocado do trabalho da Rádio Universitária de Minho, que tem sempre apostado ao longo dos anos, e eu cresci um bocado também com o trabalho aqui da Rádio Universitária de Minho, era trazer a malta também aqui às redes, e se vocês quiserem que quem estiver aí seguir o perfil da Rádio Universitária de Minho, por favor façam isso, é uma das razões também para estarmos aqui. Outra das razões é trazermos estas conversas sobre a música, sobre os músicos, sobre tudo, mas a malta está a mandar tantos comentários e tantos comentários, e já quem te peça para cantares um pouco da música do Preço Certo.
Do Preço Certo. Então, para despedir, incrível. Pode ser. Eu
pediram,
queria mandar daqui um beijinho só para todos os que nos estão a ouvir.
Muito fixe, olha, muito fixe. Estava aqui um rapaz a pedir, sim, eu creio que já perdi. Olha, está toda a gente a perguntar quando é que é concertos.
Nós vamos anunciar em breve, mas tenho o Festival MED, vai ser o primeiro concerto desta nova vaga de concertos, que é dia 30 de junho. Logo a seguir tenho Glória ao Rock no Ribatejo. E vamos andar um pouco por todo o país, mas eu vou anunciar em breve. Mas temos muita coisa aí fixe. Vou para a Madeira depois também. E sim, Expresso Transatlântico. gosto muito do Expresso Transatlântico. Para quando uma parceria com o Expresso Transatlântico? Desculpa, Rui, estou a pôr no teu papel.
Eu já estou a chutar por...
gosto muito e um grande abraço a todos eles.
Olha, nós temos uma dica emergente para deixar, eu não te quero tirar mais tempo, mas está-me a gostar porque a malta está aqui.
Por mim, é como tu quiseres.
Se estiveres bem,
eu estou bem também.
E amanhã é o Sérgio que faz o programa, porque isto vai passar, esta conversa é gravada, passa amanhã também na antena da Rádio Universitária de Minho, e o programa é de uma hora, portanto amanhã estou a ver que vamos preencher o programa todo, mas é fixe, é muito fixe. Olha, deixa cá ver aqui mais umas, ainda por cima estou a ter, está aqui uma pergunta interessante, Afonso, como foi o processo de gravação musical no estúdio, vá lá.
Olha, foi um processo muito coletivo desta vez. O Preço de Baixo era muito solitário. Eu compunha as coisas com o da linha, os instrumentais e tudo, e depois compunha as músicas mais sozinho e gravava depois com o Franklin. Mas era um processo mais solitário. Nesse disco estive a trabalhar com as marchas da Alfama, com amigos meus a fazer os coros das músicas, por isso, com o Diego Algave, com muita gente boa que me ajudou, por isso foi um disco que eu tive muito pouco sozinho no estúdio.
Tiveste também com essa malta que são teus, ou seja, tu conheces esses cores, não é? Tu conheces a malta toda que fez a cena e até entrou no videoclipe, não foi isso, não foi? Não.
Sim, é verdade, ou seja, o pessoal, eu, para os coros das músicas, porque eu tinha esta ideia de que queria mesmo o elemento do coro nas músicas, então chamei os meus amigos da Graça e arredores também, mas amigos meus que marcaram um bocadinho a minha adolescência, e para fazer os coros. E depois os coros femininos foram feitos pela Karina, a Diana e a Vanessa da Marcha da Alfama. Um beijinho a elas também.
Que fixe, olha, tens de ir à França, Bélgica e Luxemburgo, e não?
Adorava mesmo, adorava que o baile fosse aí parar. Um grande abraço para todos, para todo o pessoal aí.
E de resto, Vila Real, Montijo, etc, etc.
Façam pressão nas câmaras e nas juntas. Vamos chamar aí.
Exatamente, olha, estou só a passar muito rápido pelas perguntas. Nós vamos deixar uma... Eu creio que já cobrimos praticamente tudo. Tu vais deixar uma dica, até estava aí há pouquinho, não é? Tu vais deixar uma dica, vai lá, emergente, pode ser mais ou menos emergente, mais ou menos novo, mas a ideia aqui é também, e eu sei que já está uma entrevista marcada também com a Rádio Universitária, depois com o projeto, que a ideia é criar aqui uma bola de neve, e opá, é isso. Qual é a dica que me vais deixar aqui à malta e porquê?
A dica, desculpa? Desculpa, eu não estava a perceber, sim. Desculpa. Exatamente, ou seja, pessoal, para quem está a ouvir, desculpa, isto é do cansaço. O Rui pediu-me para... Eu estava completamente à noite.
Não sei, é normal.
O Rui pediu-me para recomendar um artista emergente que me esteja a interessar neste momento. E eu queria recomendar aqui para todos ouvirem, seguirem o trabalho e para a Rádio Minho fazer a próxima entrevista, para passar a bola para ele, que é o meu grande amigo e artista que admiro muito, o Ricardo Cravidá. Da Graça, Graça na Casa. E acho, ele tem vozes no meu disco, ele fez umas vozes especiais para a Estranha Magia, para essa marcha, umas vozes em autotune que se ouvem lá atrás, e é um artista que admiro muito. Ele é ele é novo e tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para expressar e muitas ideias incríveis para pôr aqui no mundo.
Que fixe, que fixe. Olha, Pedro, aqui ainda há mais uma outra pergunta, mas não dá para tudo. Pá, porque a conversa foi super fixe, é como tu dizias há um bocadinho, eu acho que as coisas quando estão bem. Agora fiquei com vontade de falar muito mais contigo, se te apanhar no Porto, não vai ser fácil, mas ou noutro dia qualquer, porque no teatro já tive essa vontade, sabes, de assim te dar um abraço, foi um momento. Os concertos para mim são muito pessoais e
Sim,
são incríveis, estás a
sem
ver? E foi
dúvida.
espetacular, foi mesmo
Pois, aquele
fixe. Estavas
concerto era
mesmo.
mesmo. Desculpa,
Foi
desculpa.
fixe. Não, desculpa, eu, desculpa. Eu.
Não, não, aquele concerto era muito, muito pessoal, né? Tipo, e muito exposto a certa altura. E acho que este vai ser. Eu estou muito, muito ansioso para este concerto. Aliás, estamos a preparar um concerto novo. E acho que de uma forma muito diferente, vai ser um concerto também muito intenso de se viver. Não só, agora se calhar não tanto de eu a transmitir-vos as minhas demoras, as minhas viagens, etc., mas mais um bocado a vivermos a música em conjunto, por isso acho que vai ser muito bonito.
Ah, que fixe, que fixe. Eu, o que eu mais gostei de um monte de cenas, mas pronto, o que eu mais gostei foi que tu estavas com uma alegria muito fixe, muito focada no palco. Estavas super feliz, estavas super contente. Estavas, e é curioso, porque o que estava a passar, lá está, não era necessariamente, é curioso, porque estás a falar agora na cena da alegria de estar bem, mas tu a mim pareceste muito bem, pareceste muito natural no palco, estás a ver? Que é uma coisa que eu gosto muito de ver, eu gosto de ver ou o som, ou as luzes, ou a conjugação, ou a voz, ou seja, e ali eu gostei muito, mesmo, mesmo, muito da tua presença super natural e da ginga fluida que estava, e a malta posta toda em pé e tal, opá, e pronto, foi bonito, e agradecer-te por esse, agradecer-te por isto que estás a fazer, porque é super importante, opá, não sei se queres aqui acrescentar mais alguma coisa para a malta.
Não, olha, eu queria aproveitar agora também que estou em contacto direto com muitas pessoas que encontram em mensagens e caixas de comentários. Queria mandar um grande abraço a toda a gente. Obrigado por estarem a viver o disco. Vejo, às vezes não consigo responder a todas as mensagens, mas obrigado por elas na mesma, pelas mensagens. E mandar um grande abraço e um beijinho a toda a gente que nos está a ouvir. Estou muito ansioso para encontrar toda a gente de norte a sul do país este ano. E estou muito entusiasmado por vos entregar a minha visão de um concerto de bailarico futurista. De bailarico não, bailarico, de baile. Bailarico é um bocadinho redutor. Por vos entregar um baile futurístico este verão. Um abraço a toda a gente, ao Presley Sax, à Inês, e agora se eu começar a fazer isto, não vou sair daqui. Mas beijinhos a todos mesmo. E um
Exatamente.
grande abraço a ti, Fogo.
Olha, muito obrigado, pá. Muito obrigado. Foi mesmo, mesmo muito fixe.
Beijinhos,
Ótimo
Felipe.
pintar. Vai para fazer te mandar um monte de comentários. Isto vai ficar aqui, malta. Vocês podem ouvir, rever e vai passar amanhã na Rádio Universitária do Minho. Olha, muito fixe. O maior e bons concertos.
Obrigado.
Fixe quando quiseres um batuque, quando quiseres um bombo.
Claro que sim, claro que sim. Epá, para este álbum realmente está um bocadinho menos presente, mas faz sempre falta, sem dúvida.
Pronto, olha. Abração,
Um grande
abração.
abraço para ti, Rui, um grande abraço para a Rádio Universitária do Minho e para toda a gente que nos ouviu. Beijinhos,
Obrigado.
pessoal.
Fica bem.
Tchau, Rui,
Obrigado.
força.
Tchau. Fica bem.
Grande abraço, grande abraço, grande abraço.
Até
Até já.
mal.